gostaria de convidá-lo no capítulo 2 do livro de Jonas, Antigo Testamento, página 792 do Antigo Testamento. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Numa ocasião como esta, nós não poderíamos deixar de ler o texto bíblico que fundamenta tudo o que está acontecendo aqui nesta manhã. Jonas, capítulo 2. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, especialmente, no início da leitura, no último versículo do capítulo 1. E aí faremos a leitura até o final do 2. Encontraram o texto bíblico? Ok. Então diz assim a palavra do Senhor: deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre, contudo, fizesse subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Queridos irmãos, um breve comentário sobre este capítulo. Primeira coisa que eu gostaria de lhes dizer é que, e os cristãos do primeiro século, por causa da intensa perseguição, costumavam se reunir, sabe aonde? Nos cemitérios, para prestar culto a Deus e para estudar as Sagradas Escrituras. Olha que lugar interessante. Hoje nós estamos um pouquinho melhor, nós nos reunimos num hotel. Mas os cristãos do primeiro século não tinham templo. Eles se reuniam em tempos de não perseguição nas casas, mas em tempos de perseguição, o lugar mais seguro para que eles se reunissem era nas catacumbas. Eles não tinham medo do cemitério. E lá nos cemitérios, eles também não tinham o privilégio que nós temos hoje de ter porções da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento. Não havia, era muito caro ter um exemplar. Geralmente as sinagogas é que dispunham dos escritos dos profetas da Torá. O que que os cristãos faziam? Para ensinar os textos do Antigo Testamento, eles desenhavam então nas catacumbas. E a história bíblica mais reproduzida, mais até mesmo do que Daniel na cova dos leões, era Jonas e a baleia. A gente está falando baleia, mas o texto bíblico não fala que era baleia, que é o grande peixe. Nós imaginamos que fosse. Agora veja bem, por que que os cristãos faziam o desenho nas catacumbas do Jonas? Justamente por causa das palavras que nós ouvimos no início do culto desta manhã, daquilo que eles haviam aprendido de Jesus. Porque o próprio Jesus tinha feito menção à historicidade da narrativa de Jonas, e falou o seguinte: olha, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites lá no ventre do peixe, assim o Filho do Homem vai descer até as profundezas da terra. Então, ele faz uma referência ao evento ocorrido com Jonas, como símbolo da sua morte e da sua ressurreição. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir à Capela Sistina em Roma, mas Michelangelo, ele deu grande destaque a Jonas e ao grande peixe. Então, na iconografia cristã, sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais frequentes. E hoje pela manhã, muitos séculos depois, nós vamos ouvir novamente essa história. A grande pergunta que nós temos que fazer, e as crianças certamente nos conduzirão a isto, é: por que que Jonas foi parar no ventre do grande peixe? A resposta é muito simples: porque ele desobedeceu a Deus. Como profeta, ele havia recebido a ordem de Deus para pregar na grande cidade de Nínive, capital da Assíria. Só que devido ao seu nacionalismo extremado, ele era um profeta judeu, e ele não quis que um dos arqui-inimigos de Israel recebessem a boa nova da misericórdia de Deus. E ele conhecia o caráter de Deus, ele sabia que Deus é misericordioso, e que se houvesse arrependimento por parte dos ninivitas, Deus suspenderia o seu juízo. Então ele foi vencido pelo seu preconceito, pelo seu extremo nacionalismo, e disse: não vou lá não. Ele decidiu não obedecer a Deus. Sem dúvida nenhuma, o problema de Jonas não foi conhecer a vontade de Deus. O problema de Jonas foi fazer a vontade de Deus. É o mesmo que acontece conosco. Pascal disse uma vez o seguinte: olha, aquilo que mais me preocupa, Pascal, matemático francês do século XVII, ele disse: o que mais me preocupa na Bíblia não é aquilo que eu não entendo. O que mais me preocupa na Bíblia é aquilo que eu entendo e não faço. Jonas conhecia a vontade de Deus, mas não fez a vontade de Deus. Ele fugiu da sua missão. Porém, Deus não abriu mão de levar Jonas a cumprir a sua ordem. E uma coisa muito interessante que precisa ser dita é que o grande peixe que engoliu Jonas não foi castigo de Deus, mas foi sinal do cuidado e da preservação de Deus. Por quê? Lembre-se, no capítulo 1, o mar estava completamente bravio, tempestuoso, e os próprios marinheiros experientes tinham se amedrontado, se apavorado diante daquela tempestade. É óbvio que Jonas, por si só, não sobreviveria àquela tempestade, e ele morreria afogado. Então o peixe vem como cuidado de Deus, como preservação de Deus. Aliás, o livro de Jonas mostra o total controle e a soberania de Deus sobre a natureza. O grande peixe vem, e aí sim vai preservar a vida de Jonas. E lá na barriga do grande peixe, Jonas fez uma coisa: ele orou. A única coisa que ele tinha para fazer lá: buscar Deus, de quem ele estava fugindo. Rapidamente eu quero deixar 3 lições que eu aprendi lendo esse capítulo outra vez. Primeiro, a aflição conduziu Jonas à oração. A aflição conduziu Jonas à oração. É a primeira vez que nós vemos Jonas orando no livro. No capítulo 1, em nenhum momento você vê Jonas orando. Todos os marinheiros idólatras buscavam cada um a sua divindade. Jonas não ora, porque o texto fala que, ao contrário disso, ele estava dormindo no porão do navio. A língua hebraica é interessante, dá a ideia de que ele estava roncando. O que significa isso? Significa que quando nós estamos fora do centro da vontade de Deus, Dificilmente oramos, ou quase nunca. A desobediência sempre enfraquece a nossa vida de oração. Porém, a aflição abriu a boca que a desobediência havia fechado. É claro que há muitos que na aflição se afastam de Deus, ou até mesmo se revoltam contra Deus. Jonas, na aflição, voltou-se para Deus, procurou se aproximar daquele de quem ele estava fugindo. Sem dúvida nenhuma, irmãos e irmãs, as circunstâncias adversas nos levam à presença de Deus. Primeira lição, então, é esta. Só foi ali na aflição que Jonas buscou Deus. Segunda lição. A aflição trouxe a palavra de Deus à memória de Jonas. Nós não temos tempo nesta manhã para analisar verso a verso desta lindíssima oração, que se assemelha a um salmo. A um salmo de ação de graças. A oração de Jonas é muito profunda. Os estudiosos que a estudaram meticulosamente identificaram 12 paralelos entre a oração de Jonas e o livro dos Salmos. A lição que fica para mim e para você é a seguinte: feliz aquele que no tempo da aflição armazenou a palavra em seu coração. Ou melhor, feliz aquele que no tempo da bonança armazenou a palavra em seu coração para socorro especial na hora da tempestade. Vejam, Jonas conhecia as Escrituras. Jonas meditava nas Escrituras. E no tempo da aflição, ele trouxe a palavra à sua memória, ao seu coração. Lembrando aquilo que o profeta Jeremias diz, né? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Agora, se você não tiver memorizado a palavra, refletido na palavra antes, na hora da aflição, você não tem como recorrer a ela. Porque o Espírito Santo vai usar aquela palavra que você leu e meditou no tempo da bonança, para que na hora da aflição, na hora da mais terrível angústia, essa palavra venha brotando no coração e na mente, e aquela palavra vai sustentando e alimentando e consolidando a sua fé. Duas lições. Primeira, a aflição conduziu Jonas à oração. Segunda, a aflição trouxe a palavra de Deus à memória de Jonas. E encerrando a nossa reflexão, para que as crianças venham aqui à frente nos trazer essa mensagem através do canto da música. Terceira lição, a aflição de Jonas deu lugar ao livramento maravilhoso de Deus. Vou repetir, a aflição de Jonas deu lugar ao livramento maravilhoso de Deus. A Bíblia fala uma coisa linda, que Deus ouviu a oração de Jonas. Deus nos ouve, apesar das nossas muitas fraquezas e rebeldias. E o próprio Jonas sabia que os ouvidos de Deus estavam atentos ao seu clamor. Sabe por quê? Porque os ouvidos de Deus estão sempre abertos à súplica dos aflitos. Salmo 50:15. Deus ouve a nossa oração. Não importa onde estamos, o que importa é para quem a gente ora. Amém. E Jonas orou para o Deus Criador dos céus e da terra. Jonas orou para aquele que está sentado no trono e que tem todo o poder. Por isso, quando Jonas não pôde ir mais fundo, o Senhor o trouxe para cima. Quando chegamos ao fundo do poço, só a mão poderosa de Deus pode nos tirar de lá. E meus irmãos, não há abismo tão grande onde a graça de Deus não nos alcance. Amém. E é muito bonito no texto, porque a gente vê uma expressão hebraica, ele fala que Deus me tirou da sepultura. Na língua hebraica é como um balde que está sendo içado de um fundo do poço. Já viu isso? Você que teve uma vez num sítio, numa chácara, aqueles poços assim, que você vai içando, lá do fundo, um balde. Jonas fala, pois é, eu estava lá no fundo, eu estava lá na sepultura, eu estava lá no território da morte, e Deus me tira do mais profundo. E aqui tem um detalhe, o texto vai mostrando que quando Jonas quer fugir da vontade de Deus, ele só vai descendo. Descendo geográfico e espiritualmente falando. Ele desce, vai descer para Jope, ele vai descendo, ele vai descendo, ele vai descendo, até chegar no fundo, no território do Sheol, da morte. E fala, pois lá, de lá Deus me tirou. Sabe, isso é uma nova de esperança para mim e para você. Não importa onde a gente esteja. Talvez você esteja se sentindo no fundo. E fala, e talvez você tenha dito, não tem salvação, não tem solução para mim. Pois bem, aonde você está, Deus vai pegar você.
Glória a Deus.
E você, Deus vai tirar você.
Amém.
Por isso o texto diz que Deus agiu e o peixe vomitou Jonas na praia. Por ordem do Senhor. E Jonas termina a sua oração expressando a sua alegria por ter se reconciliado com Deus e agradece a Deus. E ele diz algo interessante, ele fala, eu vou pagar o voto que eu fiz. E a grande pergunta é, qual foi o voto que ele fez no ventre do peixe? Eu acho que ele fez o seguinte voto, Senhor, se tu me devolveres a vida, a terra, eu vou para Nínive pregar. O capítulo 3 vai mostrar que ele vai. Vai meio mal-humorado, mas vai. Jonas é igualzinho a gente. Deus às vezes tem que trabalhar na nossa vida para nos quebrar muito, porque a gente é relutante em fazer a vontade dele. Mas ele vai cumprir o voto. E ele, finalmente, ele vai mostrar para a gente qual é a mensagem central do livro de Jonas. Sabe qual é a mensagem central do livro de Jonas? Não é Jonas e não é a baleia. A mensagem central do livro de Jonas é aquilo que ele diz no finalzinho da sua oração. Ao Senhor, a Yahvé, pertence a salvação.
Amém.
Deus é o único que pode nos salvar, a mim e a você. A salvação não pertence a uma igreja. A salvação não pertence a uma instituição religiosa. A salvação não pertence a uma nação, como Jonas pensava que era só para os eleitos de Israel. A salvação pertence a Deus e Ele a dá àquele que se arrepende de qualquer lugar, em qualquer época.
Amém.
Por isso, Ele é aquele que pode salvar a mim e a você.
Amém.
Que Deus nos abençoe e que essa mensagem de Jonas fique realmente gravada aí no seu coração.
Amém.
E agora, nós vamos orar pedindo que Deus abençoe grandemente a mensagem que as crianças, o coro juvenil trará nesse momento. Amém?
Amém?
Vamos orar. Pai, nós te louvamos por este livro bíblico, que o Senhor, pela tua providência, inspirou para que fosse escrito e também para que fosse colocado no cânon das Escrituras. Nós te louvamos porque a mensagem de Jonas continua muito relevante, muito atual e muito desafiadora para cada um de nós. Primeiramente eu peço a Deus que nós não sejamos como Jonas, que procure fugir da tua vontade, que desobedeça a tua ordem. Mas também oro para que nós sejamos como Jonas, na medida em que a gente se arrepende e busca o Senhor e clama pela tua graça e misericórdia. Somos como Jonas, mas o Senhor é a nossa esperança.
Amém.
E o Senhor não desiste da gente.
Amém.
Muito obrigado por isto, ó Deus. Fala ao nosso coração agora, através do coro juvenil, através das vozes infantis deles, de tudo que eles prepararam aqui nesta manhã.
Sim.
Em nome do teu filho Jesus oramos. Amém.
Amém.